O mito de Sísifo. Sísifo é uma personagem da mitologia grega. De acordo com a mitologia, Sísifo foi rei e fundador de Éfira, um território que hoje se chama Corinto, localizado na região do Peloponeso. Sísifo foi promotor da navegação e do comércio, mas também um homem muito ganancioso e mentiroso, recorrendo por vezes a medidas ilegais e criminosas, entre as quais o assassinato de viajantes e caminhantes para aumentar a sua fortuna. Sísifo tinha fama de ser o mais inteligente e sábio de todos os homens, apesar da sua ausência de escrúpulos. O território de Corinto sofria de um problema grave, uma seca persistente. Faltava água potável no reino governado por Sísifo. Um dia, viu a bela Egina ser sequestrada por uma águia, amando de Zeus. Egina era uma ninfa, a filha mais nova e preferida de Esopo, deus dos rios, que ficou naturalmente desesperado. Inicialmente, Sísifo decidiu remeter-se ao silêncio depois de ter presenciado o rapto. No entanto, quando Esopo, pai de Egina, chega a Éfira, perguntando pela sua filha desaparecida, Sísifo vê uma oportunidade para lucrar com a informação que tinha. Propõe contar o que viu em troca de uma fonte de água doce, abundante e perene, no seu território. O deus dos rios aceitou a proposta. Sísifo recebeu uma fonte que agora brotava no seu reino e Esopo soube o que tinha acontecido à sua filha. Esopo parte silencioso e veloz em busca de Zeus e Éfira. Surpreende-os num bosque em pleno ato amoroso. Zeus estava vulnerável e só lhe restou fugir por entre vegetação. A lenda conta que Esopo chega a alcançar Zeus, mas este transforma-se numa rocha. O deus do rio não dá pela transformação e passa por ele, como um rio passa por entre qualquer rocha. Zeus regressa depois ao Olimpo e, já recomposto, castiga o deus dos rios com raios que fervem a água, a fazem borbulhar, o que faz com que Esopo fuja apavorado. Mas enquanto o pai de Éfira apenas quis reclamar a sua filha, o que era legítimo, Sísifo cometeu uma grave ofensa, uma das mais graves ofensas: revelar detalhes da vida dos deuses. Os mortais não podem revelar os segredos divinos. O castigo pode ser até a pena de morte. E foi justamente este o castigo que Zeus declarou para Sísifo. Zeus convoca então Hades, seu irmão e rei do submundo, e ordena que ele reclame a vida de Sísifo e que o leve para o mundo dos mortos. Hades anui e, por sua vez, convoca Thanatos, a personificação da morte. Uma figura sinistra, silenciosa e algo tosca. Sísifo, como que já prevendo a vingança de Zeus, engendrou uma armadilha para a morte quando ela chegasse. Quando Thanatos se assoma junto dele para o levar para o submundo, Sísifo apresenta-lhe um par de braceletes que tinha inventado. Curioso, Thanatos experimenta as braceletes, que na realidade eram um par de algemas. Algemado, é empurrado para uma cela e lá fica aprisionado. Sísifo tinha acabado de enganar a morte e prosseguiu com a sua vida no mundo dos vivos. Ora, com a morte encarcerada, durante dias ninguém morreu. Nenhuma doença, acidente, provocava a morte. Ninguém perdia a vida, mesmo em combates, o que deixou furioso Ares, o deus da guerra. Hades também notou que, no submundo, ninguém chegava. Tinha sido quebrada a ordem natural. Nada restava a Hades senão subir até ao mundo dos vivos e encontrar-se com Sísifo, pois sabia que ele deveria ter uma responsabilidade sobre o sucedido. Mais uma vez, o engenhoso Sísifo preparou outro esquema. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria haver consequências por ter prendido a morte e, antes da chegada de Hades, combinou com a sua esposa o seguinte. Quando sua alma fosse levada, pediu à mulher que não fizesse nenhuma cerimónia fúnebre, nomeadamente colocar uma moeda na boca do seu corpo, como era a tradição grega, e que comprava a passagem no rio Estige, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Assim aconteceu. E quando Sísifo chega ao mundo dos mortos, Caronte, barqueiro do rio Estige, exige a tal moeda, chamada óbulo, que comprava a passagem. Perante a ausência do pagamento, Caronte recusa-se a transportar Sísifo, sob os latidos de Cérbero, um cão de três cabeças e cauda de serpente que guardava a entrada do mundo subterrâneo. Perséfone, mulher de Hades, ao aperceber-se do tumulto nas margens do rio Estige, chega junto de Sísifo. Este justifica-se dizendo que a culpa não é dele, pois a sua mulher não cumpriu os rituais. Culpou a mulher por ela não o respeitar e deixá-lo nessa situação. Pediu permissão para voltar ao mundo dos vivos, remediar o caso, até para que não houvesse outras mulheres que tivessem a mesma ideia, o que corromperia todo o ciclo natural e provocaria um caos. Hades aceitou dar um dia a Sísifo e concedeu a saída deste para junto da mulher. Só que Sísifo não regressou. Deixou-se ficar no mundo dos vivos, desfrutando cada minuto da sua vida, sabendo que, eventualmente, seria resgatado de novo. Passaram-se dias, semanas, meses, eventualmente anos. O tempo dos deuses não é o mesmo dos mortais. Mas chegou um momento em que Hades se dá conta da falta de Sísifo. Desta vez é Hermes, filho de Zeus e condutor das almas, que traz Sísifo de novo ao submundo para cumprir a sua pena. Só que desta vez será julgado em tribunal. Um tribunal especial que decide para onde será enviada cada alma uma vez do submundo. O tribunal era constituído por três juízes: Eaco, Radamanto e Minos, e presidido pelo próprio Hades. Havia três destinos possíveis: os Campos Elísios, um lugar de temperatura amena, com uma brisa suave e alegria constante. Para ali eram destinadas as almas boas. Nos Campos Elísios, ou Ilha dos Bem-Aventurados, só entravam as almas dos heróis, sacerdotes, poetas e deuses. As pessoas que residiam nos Campos Elísios tinham a oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiam. O outro destino possível era o campo de Asfódulos, e é descrito como uma monótona planície repleta de árvores sombrias. Para estes campos eram enviadas as almas que, em sua vida, não possuíram nenhuma glória ou mérito significativos, mas também não proporcionaram barbáries nem cometeram atos criminosos. No campo de Asfódulos, estas almas não receberiam castigos, mas também não receberiam gratificações. Estariam apenas fadadas à tristeza de discorrer eternamente pela planície escura destes campos. O campo de Asfódulos também servia como um território neutro, onde as almas esperariam até serem julgadas. O lugar é basicamente o limbo, onde a sua alma fica presa pela eternidade, vagando sem memórias e sem qualquer direção. E finalmente, o Tártaro. Era o lugar para onde a alma das pessoas injustas e impiedosas era enviada. O Tártaro era cercado por grandes muralhas e cortado por um grande rio de lava chamado Flegetonte. Sísifo desrespeitou os deuses, não cumpriu as suas ordens e perturbou a ordem natural. O seu destino foi naturalmente o Tártaro. Mas não bastava ser enviado para o Tártaro. Ele tinha de cumprir uma pena para toda a eternidade. Então os juízes condenaram-no ao suplício da pedra. Teria de fazer subir uma pedra por uma encosta íngreme até ao cume de um monte. Só que mal a pedra chegasse próximo do pico, ela rolaria de novo encosta abaixo, e Sísifo teria de novo fazer erguer a pedra. E assim sucessivamente. Homero escreve na Odisseia, no canto 11, o relato de Ulisses, quando ele o avista no Tártaro. Também vi Sísifo, presa de seus tormentos. Ele erguia uma pedra gigantesca com os dois braços. Apoiado com pés e mãos, empurrava esse grande rochedo para a altura do cume. Mas quando ia derrubá-lo do outro lado, não suportava mais o seu peso e o rochedo cruel rolava de novo para a planície. Mas Sísifo recomeçava, tensionando os músculos. O suor corria pelo corpo, envolto por uma nuvem de pó. A ironia final foi que a pedra que Sísifo tinha de carregar para toda a eternidade tinha exatamente o mesmo peso da rocha em que Zeus se transformou quando fugia de Esopo. Não foram muitos os que foram castigados tão barbaramente pelos deuses. O castigo de Sísifo foi executar uma atividade inútil que não tem fim. Ao contrário do inferno católico, esta era a pena mais pesada que alguém poderia receber. Uma ação repetitiva e interminável. Daí a expressão trabalho de Sísifo para algo que nunca acaba. Albert Camus, escritor, filósofo e jornalista francês de origem argelina do século XX, explorou o mito de Sísifo como uma metáfora para a condição humana. O filósofo existencialista viu Sísifo como um símbolo do absurdo da existência humana, onde somos condenados a realizar esforços inúteis e repetitivos. Assim como Sísifo empurra a pedra continuamente, os seres humanos muitas vezes encontram-se envolvidos em tarefas que parecem não ter sentido ou propósito. No entanto, mesmo diante desse destino cruel, Camus argumenta que Sísifo pode encontrar a felicidade e o sentido na própria luta. Ele afirma que a consciência do absurdo da existência e a aceitação da nossa condição podem levar à revolta e à criação de um significado pessoal. Mesmo que a pedra continue a cair, Sísifo pode encontrar alegria na própria ação de empurrá-la, desafiando assim o seu destino. Portanto, o mito de Sísifo é frequentemente interpretado como uma reflexão sobre a luta humana para encontrar sentido e propósito num mundo aparentemente sem sentido. Ele levanta questões sobre a liberdade, a revolta contra o absurdo e a busca de um significado pessoal, mesmo em circunstâncias difíceis. O mito de Sísifo destaca a ideia do absurdo da existência humana. Sísifo é condenado a uma tarefa sem sentido, empurrando uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta repetidamente. Isso simboliza a falta de propósito ou sentido intrínseco da vida. O mito lembra-nos que podemos estar a realizar tarefas aparentemente inúteis e repetitivas, o que nos confronta com a inevitabilidade do absurdo. Apesar do absurdo da existência, o mito de Sísifo também ressalta a importância da revolta contra essa condição. Mesmo diante de uma tarefa fútil, Sísifo continua a empurrar a pedra e desafia o seu destino. Isso sugere que podemos encontrar significado e alegria na própria luta contra o absurdo. A revolta consiste em aceitar o absurdo, mas ainda assim viver uma vida autêntica e comprometida. O mito de Sísifo ressalta a importância de viver no momento presente. Enquanto Sísifo empurra a pedra, ele está imerso na tarefa e não se pode preocupar com o passado ou o futuro. Isso lembra-nos que a vida só pode ser verdadeiramente vivida no presente e encontrar significado no aqui e agora é crucial. O mito de Sísifo sugere que, apesar da aparente falta de sentido, podemos criar o nosso próprio significado e propósito na vida. Mesmo diante da tarefa repetitiva, Sísifo pode encontrar alegria na própria ação de empurrar a pedra. Isso incentiva-nos a buscar significado pessoal nas ações e nas escolhas que fazemos, independentemente das circunstâncias externas. Finalmente, o mito de Sísifo lembra-nos da importância da aceitação da condição humana. Sísifo está condenado à sua tarefa para sempre. e isso representa a nossa própria limitação e finitude. Aceitar a nossa condição, com todas as suas limitações e incertezas, é fundamental para encontrar um equilíbrio entre a revolta e a aceitação. O destino de Sísifo é o nosso destino. Vale sempre a pena refletir sobre o sentido da vida, o enfrentamento do absurdo e a criação de um significado pessoal, mesmo diante das dificuldades e contradições que encontramos na nossa existência. Boa noite e bons sonhos.